Rádio Fiscar Notícias.
Ibope divulga pesquisa de intenção de voto para presidente da República. O Fiscar e USP criam ferramenta para detectar fake news. Estudo mostra que atividade física poderia ter evitado mais de 2.000 mortes por câncer de mama no Brasil. Fundo Social de Solidariedade repassa alimentos recebidos da Tusca para entidades filantrópicas de São Carlos. Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes, está começando mais um Rádio Fiscar Notícias. Agora são 10 horas 16 minutos desta quarta-feira, dia 24 de outubro.
Política.
O Ibope divulgou ontem à noite mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República. No levantamento, foram ouvidos 3.010 eleitores em 208 municípios do Brasil, entre os dias 21 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, Jair Bolsonaro do PSL lidera a disputa com 57% dos votos, enquanto Fernando Haddad do PT tem 43%. Para calcular os votos válidos, são excluídos da pesquisa os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Bom, mas já nos votos totais, Jair Bolsonaro apresenta 50% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad tem 37%. Os votos brancos e nulos somam 10%. Não sabem, são 3%. Sobre a rejeição dos candidatos, 40% dos eleitores dizem não votar de jeito nenhum em Jair Bolsonaro, enquanto 41% não votariam de maneira alguma em Fernando Haddad. E diante da onda de intolerância que a gente vem acompanhando nesse período eleitoral, o Ibope também perguntou aos eleitores se eles haviam recebido na semana que antecedeu o primeiro turno algum tipo de conteúdo com críticas ou ataques a algum candidato pelo WhatsApp. 73% deles disseram que não receberam. Já em relação aos candidatos que estão no segundo turno, 18% dos entrevistados afirmaram ter recebido críticas ou ataques a Fernando Haddad. O mesmo número para Jair Bolsonaro. Os contratantes da pesquisa foram a TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo.
Tecnologia.
Quantas vezes você já recebeu uma informação no WhatsApp ou leu uma notícia na internet e gostaria de checar se o conteúdo era verdadeiro? Há 4 dias do segundo turno das eleições, nunca foi tão importante estar bem informado e saber se tudo o que circula nas redes sociais dá para acreditar. Mas agora, você já pode verificar usando uma ferramenta piloto criada por pesquisadores da UFSCar e da USP em São Carlos. A plataforma digital está em fase de testes e aperfeiçoamento, mas já é possível acessá-la de graça pela web ou pelo próprio WhatsApp. Mas afinal, como que os cientistas ensinaram o computador a identificar o que é mentira e o que é verdade? Quem traz essa resposta e mais informações para a gente sobre a ferramenta é a Luína Almeida, que entrevistou Roney Lira, um dos autores da pesquisa e doutorando do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Vamos ouvir.
Roney, como que funciona a ferramenta que consegue identificar se uma informação é verdadeira ou falsa, as nossas famosas fake news?
Nós trabalhamos aqui na USP, no nosso laboratório de linguística computacional, com as variantes do texto, né? Então, a gente imaginou que, muito provavelmente, as notícias, elas poderiam ser identificadas através da variante do texto mesmo. Então, dava para perceber em alguns textos que a gente verificou falsos e verdadeiros, que eles são um pouco diferentes da forma de escrita, da forma de que usam as classes gramaticais, por exemplo, que dava para fazer essa detecção automática de forma bem legal. Então, inicialmente, a gente fez uma coleta de vários textos falsos, completamente falsos e completamente verdadeiros. E com a ajuda do pessoal da linguística, da UFSCar, nós verificamos as variantes da língua, como funciona toda a estrutura. E, a partir disso, geramos alguns padrões que podem ser usados para detectar e dar as notícias falsas ou verdadeiras. Por exemplo, nas notícias verdadeiras, é bem incomum você ter várias palavras escritas incorretamente, né? Enquanto nas falsas, isso, quando a gente viu, era bem comum. Outro exemplo mais interessante é o verbo auxiliar. Um exemplo, um acidente pode ter ocorrido, não é algo que seja o fato de uma notícia verdadeira, jornalística verdadeira. Então, se isso ocorrer em notícias novas, a gente já pode meio de dizer que ela não é completamente o fato. Então, na nossa ferramenta, o usuário ele coloca um texto inteiro, né, um texto da notícia. O computador faz essas contagens de verbos, de advérbios, de palavras incorretas, entre outros padrões linguísticos, joga para um algoritmo de inteligência artificial que vai calcular qual a chance dessa notícia ser verdadeira ou qual a chance dessa notícia ser falsa através desses padrões da língua.
E essa ferramenta ela está disponível para quais plataformas?
Bom, a gente tem uma plataforma web que tem todos os nossos modelos. A gente conseguiu fazer um bot, que é um robozinho, para o WhatsApp. Então, utilizando o mesmo modelo que a gente utiliza na nossa plataforma web, o usuário pode clicar no link que vai abrir uma conversa com o nosso robozinho no WhatsApp e, da mesma forma, o usuário coloca um texto e ele vai retornar ao final da análise se esse texto pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Nós ainda não estamos cravando 100%, até porque a gente pretende, além de fazer essa detecção, tentar fazer uma educação do usuário. Né? O usuário buscar fontes, buscar se a notícia realmente é falsa em outros lugares, não só ler e já sair espalhando.
Ronei, qual que é a precisão dessa ferramenta e quais os desafios em se identificar notícias falsas?
Nos nossos testes que a gente publicou agora no Propor, né, que é um evento internacional da língua portuguesa, num ambiente controlado, com notícias completamente falsas, notícias completamente verdadeiras, sem todo o que acontece hoje, por exemplo, de meias-verdades, tem uma metade falsa, metade verdadeira, sem isso ainda, a gente conseguiu por volta de 90% de acurácia, que já é um valor muito bom, comparado também a métodos que existem no inglês, que são também métodos iniciais, que a gente fez comparações, então a gente conseguiu melhorar um pouco. Mas é importante ressaltar que a gente fez num ambiente controlado. A gente sabe que existem vários outros tipos de notícias e que, se for apresentado para o nosso sistema, ele pode confundir. Então, ainda estamos fazendo testes, não está 100%, mas já tem alguns bons resultados. É bem importante a gente dizer que esse é um programa, essa é uma plataforma web piloto, que a gente está testando ainda várias coisas, a gente resolveu colocar agora, porque a gente conseguiu bons resultados, mas preciso que o texto seja grande, é preciso que o texto seja completamente falso ou verdadeiro para que ele entregue bons resultados. Nosso bot no WhatsApp também é a mesma coisa, então essa é um bom início, mas que a gente tem algumas limitações e que vão ser melhoradas com o tempo, bem breve aqui com os nossos estudos aqui na USP e na UFSCar.
E com os estudos, que características que vocês perceberam que sempre se repetem quando a informação é falsa?
Por exemplo, a quantidade de erros gramaticais, quantidade de adjetivos emotivos, porque geralmente em notícias factuais, né, você não coloca muita emoção. Então, a dependência desse tipo de adjetivo ajuda também, acontece muito nas notícias falsas. A quantidade de verbos auxiliares, o verbo poder, que foi aquele exemplo que a gente tinha dado, pode ter acontecido, não é algo que acontece em notícias verdadeiras. Quantidade de pontuação também, sinais de pontuação, a gente viu que nas notícias falsas usam menos pontuações porque eles jogam direto a notícia sem parar, né? Enquanto nas notícias verdadeiras, eles explicam o fato e param, explicam outro fato, então a pontuação também é maior. Várias outras coisas, mas essas são as mais interessantes assim, de perceber e até de ver de como é. Uma outra legal também é a riqueza do vocabulário. Nas notícias falsas, o enganador que a gente está usando, ele tenta falar a mesma coisa com palavras diferentes, enquanto nas notícias verdadeiras não. Como o fato já é algo que já aconteceu, eles não usam muito palavras diferentes, eles já usam a mesma coisa para dar a informação correta. Então, essa é uma outra característica bem interessante que a gente conseguiu ver.
E vocês estão fazendo testes há um ano e meio. E nesse período, é possível dizer se houve um aumento na disseminação das fake news, das informações falsas?
A gente sabe que as fake news, elas não são de hoje, né? Elas aconteceram antes, no boca a boca, em tabloides. Só que agora, com a facilidade que as pessoas têm de utilizar as redes sociais e de compartilhar essas notícias em redes sociais, isso ficou bem mais fácil, né? Essa disseminação. E elas variam muito com o tempo. Então, como a gente coletou essas notícias para fazer essas análises entre dezembro de 2017 a março de 2018, com certeza, nesse tempo até hoje, outubro de 2018, devem ter mais notícias falsas de outros assuntos que a gente ainda não viu, né? Então, a gente vai trabalhando por fases. Então, quando a gente for coletar de novo, muito provavelmente também tenham mais notícias falsas de outras categorias, política, ciência, tecnologia, religião, entre outros.
Com certeza, agora, porque nós estamos num período eleitoral, essa é a maior área de atuação das notícias falsas, mas é dinâmico, então. Conforme for tendo outros assuntos, a gente pode esperar uma enxurrada de outros tipos de notícias falsas.
Exatamente. Um exemplo que aconteceu também, até com a eleição dos Estados Unidos, a gente viu a repercussão entre a Guerra Fria, entre aspas, de Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Então, lá também, divulgaram muita coisa que não é verdade. Depende muito da variação do que pode acontecer naquele momento que está acontecendo no mundo, essa disseminação de notícias falsas.
E, Ronei, quais são os próximos passos?
Nós trabalhamos somente com o texto ainda. Nós não trabalhamos com áudio, nós não trabalhamos com vídeo, com imagens. Isso vai ser para trabalhos futuros. No futuro, a gente pretende fazer a análise da checagem de fatos automática. A gente já sabe que isso acontece em sites como boatos.org, o Aos Fatos, o E-Farsas, que um usuário ele manda uma notícia e os componentes, né, especialistas desse site, eles vão atrás de todas essas notícias, de todos os fatos do texto, fazem um relatório completo e divulgam, né, para dizer que é falso ou verdadeiro. Então, a gente pretende fazer isso de forma automática. Então, o desafio é bem complicado, a gente precisa pegar o texto, dividir em partes também, da mesma forma que ele quer fazer manual, mas com o computador fazendo isso de forma automática. Então, a gente tem o tempo do meu doutorado, tem o pessoal do nosso grupo que trabalha junto para tentar fazer isso de forma automática. A gente sabe que é difícil, porque a gente precisa, entre aspas, colocar a web dentro do computador. E a gente sabe que a web é gigante, né? Então, a gente tem que criar novos métodos, criar novas formas de fazer comparação entre textos. E isso vai ser um desafio bem legal. E com a checagem do fato, vai ser interessante uma limitação nossa sair, né? Que é a da manchete. No nosso sistema hoje, como a gente está fazendo análise apenas do texto, a gente precisa de muito texto, que é o que a gente diz para os usuários colocarem o texto inteiro. Mas não, depois da checagem de forma automática estar disponível, o usuário pode colocar uma manchete e nós tentaremos ir atrás dessa manchete de forma automática, dizendo, claro, quais são os erros, quais são as partes falsas, quais são as partes verdadeiras lá para o futuro. Então, a checagem de fato é algo que a gente precisa fazer e que a gente está otimista que a gente vai conseguir fazer no futuro.
Ronei, quando você fala checagem de fato, é não só dizer que é falso, mas trazer a informação verdadeira para o usuário, é isso?
É explicar exatamente o fato. Se aquele fato é verdade, por quê? Se aquele fato é falso e por quê?
Dá mais subsídio para a pessoa acreditar na informação que está recebendo e também tirar a sua própria conclusão.
Isso, e até dar dicas de onde procurar. Se for falsa, por exemplo, olha, achamos esse lugar aqui que já está dizendo o contrário, por exemplo. Então, nós precisamos vasculhar a web por inteiro, no caso dessa checagem do fato, automática.
E você tinha falado de inteligência artificial, é possível que o computador aprenda a reconhecer sozinho esses padrões, essas funcionalidades?
Isso, o nosso método que a gente tenta fazer é exatamente para isso, né? Então, a gente entrega para eles do texto, a gente entrega números, e o computador tem a facilidade de aprender. Então, com algoritmos que já são amplamente utilizados na ciência, de inteligência artificial, quando a gente entrega esse tipo de padrão para o computador, ele vai treinar e vai ter um modelo treinado para quando chegar uma nova notícia, com as informações que ele já tem, ele saber diferenciar as duas. Então, isso já acontece, está melhorando a cada dia. Então, para o futuro, até a inteligência artificial vai ajudar mais ainda os nossos propósitos.
E além das notícias falsas, tem mais algo que é recorrente na internet que também pode ser esclarecido com esse método que vocês estão desenvolvendo?
O nosso grupo, que é com o pessoal aqui da USP e da UFSCar, nós analisamos não só notícias falsas, mas também a gente analisa revisões falsas de livros e produtos, por exemplo, a detecção de ironias e sarcasmos, que são tipos de notícias falsas, são tipos de conteúdo enganoso, mas é para um contexto diferente, é para um contexto humorístico. Então, saber diferenciar isso também é uma coisa interessante para a gente. Então, não é só as notícias analíticas falsas, a gente também tem essas outras vertentes do nosso trabalho.
Ronei, eu agradeço os esclarecimentos e a sua participação aqui na Rádio Fiscar.
Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e até a próxima.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Tá aí, muito legal. Obrigada, Luína. Parabéns aos pesquisadores. A gente torce para que a ferramenta ajude muita gente a se manter bem informado, consciente, tranquilo sobre qualquer informação, né? Você ficou interessado em testar a plataforma digital de checagem de fake news? Então acesse os links disponíveis no endereço www.icmc.usp.br.
Saúde.
10 horas 31 minutos e um estudo publicado na revista Nature, uma das mais conceituadas do mundo no meio científico, ressaltou a importância das atividades físicas na redução de casos e mortes causadas por câncer de mama. A pesquisa revela que a prática regular de exercício poderia ter poupado a vida de 12% das mulheres que morreram da doença no Brasil entre 1990 e 2015. De acordo com o estudo, feito em parceria com o Ministério da Saúde, caminhar cerca de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, teria evitado 2.075 mortes por câncer de mama, isso só no ano de 2015. Com os exercícios, há uma diminuição do estradiol e um aumento na globulina de ligação a hormônios sexuais, o que aumenta substâncias anti-inflamatórias. Mas, além do sedentarismo, outros fatores de risco do câncer são o uso de álcool, o alto índice de massa corporal e uma dieta com muito açúcar. Esses itens, ainda segundo a pesquisa, são responsáveis por 6,5% das mortes por câncer de mama.
Solidariedade.
O Fundo Social de Solidariedade começou a repassar para as entidades filantrópicas de São Carlos as doações arrecadadas pelas atléticas da UFSCar e da USP durante a TUSCA, Taça Universitária de São Carlos. Até o momento, 11 instituições já receberam alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, farinha de trigo, leite e muitos outros. Ao todo, foram doados ao Fundo Social mais de 12 toneladas de alimentos, 596 brinquedos e quase 3.500 peças, entre roupas e calçados. 10 horas 33 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.